Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Máscaras, álcool em gel, distanciamento entre as pessoas e a vida cada vez mais online. A pandemia demandou a reorganização das nossas rotinas, o que muita gente tem chamado de novo normal. Mas como garantir uma melhor qualidade de vida e bem-estar nesse momento em que o novo também aflige? Eu sou Carla Scarmigliati e neste podcast vou conversar com alguns especialistas para dicas sobre como cuidar da nossa imunidade e do nosso bem-estar geral. E para começar, estou aqui com o professor aposentado da Faculdade de Medicina da UFMG, João Gabriel Marques, que também é professor da Escola de Música da Universidade, para entender melhor como fomos impactados, né, com essas mudanças todas. Olá, professor, é um prazer conversar com o senhor. E para começar, a gente conseguiria definir melhor o que é exatamente esse novo normal?
A grande pergunta que se fazia e continua se fazendo é o que vai acontecer com a humanidade, se a gente for pensar assim, num campo muito amplo, né? Depois dessa pandemia. Olha, por enquanto a gente sabe de algumas coisas que já mudaram, mas nós não podemos realmente ter ideia do que vai acontecer, né? Isso é uma coisa que ainda não dá para saber. Então, o novo normal continua um nome inventado. E uma coisa importante que eu acho que talvez essa ideia do novo normal possa trazer é de que só existem mudanças, grandes mudanças na vida individual ou vida coletiva, efetivamente, se existirem experiências emocionalmente muito fortes. Ninguém muda à toa. É preciso de uma força muito grande para isso. E essa pandemia, de alguma maneira, é uma experiência emocional muito forte. Mesmo agora que ela já está mais, todo mundo está acostumado com ela. Então, a gente já aprendeu muita coisa, mas a gente ainda não tem condição, na minha opinião, de dizer que esse é o novo normal. Isso não existe ainda. Só a história vai falar isso. Então, novo normal continua com esse nome inventado para uma coisa que ninguém sabe o que é ainda. Sabe? Na prática, é isso. Usa-se esse termo para dar a impressão de que a gente sabe alguma coisa.
É uma coisa que a gente se pergunta, quanto tempo, né, essa prática vai durar na nossa vida? E realmente não dá para prever. E esse distanciamento dificultou uma boa relação entre as pessoas, né, professor? Por exemplo, os eventos culturais aí que reuniam grande quantidade de pessoas tiveram que ser reestruturados. O senhor, que também é professor da Escola de Música, como avaliaria aí o impacto da pandemia nessa vivência cultural, né? Porque a gente sabe que a cultura está relacionada com o bem-estar.
Eu teria até uma outra leitura sobre essa questão que você está falando, sabe? Cultura inclui uma variedade imensa de coisas, esse conceito de cultura, imensa. E as atividades culturais ligadas à literatura, ao cinema, à música e muitas outras, arte culinária, uma série de outras coisas, elas aumentaram enormemente durante a pandemia. Mas as atividades culturais coletivas tiveram que diminuir, porque elas geram aglomeração. Então, eu acredito que durante alguns anos ainda, talvez, a gente vai ter que ter adaptações em teatros, em ambientes de espetáculo, para fazer com que as pessoas fiquem mais distantes umas das outras, como já está sendo feito de alguma maneira, e ter alguma condição técnica, aí eu preciso de outras intervenções, para a ventilação do ambiente, para manter esse tipo de atividade cultural. Mas as atividades culturais, elas abrangem uma coisa muito mais ampla do que isso, muito mais ampla, no sentido da prática cultural, que foi um dos grandes ganhos, que eu acho, dessa pandemia. A conscientização das pessoas da importância da arte, no sentido muito amplo da palavra.
E para encerrar, professor, quais os cuidados com a saúde, de maneira geral, a gente pode adotar para uma melhor qualidade de vida nesse momento?
Olha, além dos cuidados gerais com a saúde, todo mundo conhece, ligados à alimentação, ao sono, prática de exercícios físicos, isso seria longo demais para eu falar nisso aqui agora. Eu quero reforçar duas coisas. Primeiro, essas coisas que a gente acabou de falar. Nós ainda estamos vivendo no olho do furacão de uma pandemia, com possivelmente uma segunda, não diria pandemia, mas epidemia de gripe, que é a mesma coisa. Então, manter aquelas ideias, os quatro determinantes, distanciamento, máscaras, higiene pessoal e ventilação. Mas a outra dica, se eu vou, eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho importante, que é um, eu até vou ousar dizer que é um conselho. Prestem atenção na ciência. Questionem fontes de informações. Hoje, foi uma das coisas que essa pandemia nos revelou, é o caráter, as experiências, as relações que as pessoas têm com o mundo, como são diferentes. Uma pessoa que acredita na Terra plana, por exemplo, hoje, ela acredita nessas informações absolutamente assim, e são hilárias. Elas são ótimas como piada, de que uma vacina vai fazer o jeito virar jacaré. Isso é muito engraçado, né? Mas se você tirar o engraçado disso, isso é dramático. Que uma pessoa passe pela cabeça da pessoa a possibilidade de haver transformações dessa ordem. Então, nós vivemos realmente uma situação que talvez nunca a gente precise tanto da ciência séria quanto esse momento. Quanto mais pessoas entenderem isso, menor o número de pessoas com essas crenças hilárias. Eu vou chamar assim, viu, para ser respeitoso com as crenças, né? Hilárias. E dá vontade de rir, né? Então, vamos prestar atenção na ciência.
E com o novo pico da variante da Covid-19, Ômicron, sentimentos que já estavam presentes desde o início da pandemia, como angústia, medo, frustração e insegurança, podem ser intensificados. Afinal, o esgotamento mental com a crise sanitária e seus impactos é uma realidade para boa parte dos brasileiros. Para se ter uma ideia, em pesquisa encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, cerca de 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou entre 2020 e 2021, índice que fica atrás apenas de 4 dos 30 países pesquisados. Para cuidados com a saúde mental neste momento, converso agora com o psiquiatra e professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Elian Nunes. Olá, professor! Vemos aí essas pesquisas mostrando uma piora na percepção do bem-estar e saúde mental durante a pandemia. Uma saúde mental mais fragilizada pode alterar o nosso sistema imune, que tem sido aí tão requisitado nesses tempos de Covid?
Quando a gente está falando de sistema imune, né, e saúde mental, são dois campos assim, que ainda precisam de muitos estudos, né? Mas tem relatos, né, e tem também pesquisas, né, levantamentos que demonstram que pessoas em situação de estresse, de sobrecarga, de cansaço extremo, né? Assim, elas têm um comprometimento não só apenas cognitivo, né, funcional, né, mas também de todo o corpo, né? Assim, as pessoas podem ter perda de cabelo, né? Elas podem ter mais suscetibilidade a infecções, né? Podem ter distúrbios metabólicos, né? Sintomas dolorosos, né? Parece que os sintomas têm mais a ver com os sistemas onde a pessoa é mais vulnerável, né? Então, a gente vê que determinadas pessoas têm muita dor nas costas quando estão com um estresse maior, né? Outros vão reclamar de insônia, mas assim, não é o único mecanismo realmente que faz essa mediação, né, do nosso sistema de defesa, né?
E, professor, existem hábitos que a gente pode adotar na nossa rotina para ajudar a fortalecer a nossa saúde mental? O estilo de vida de uma pessoa, por exemplo, pode influenciar na qualidade dessa saúde mental?
Realmente. Quem é mais sedentário está mais vulnerável para adoecimento, né? Quem é ativo tem mais proteções, né? Mas também tem aquele outro extremo, né? Às vezes, quem faz muita atividade física, né, assim, de alto impacto, acaba sofrendo lesões físicas, você pode, né, entrar em estados de estresse, de cansaço, né? Então, os extremos são mal-vindos, não são bem-vindos, né? Nesse contexto de promoção da saúde e prevenção do adoecimento, né? Necessário equilíbrio. Eles falam muito em estilo de vida, né? Um estilo de vida que não é um único fator, né? Desde a atividade física, nas últimas décadas, uma defesa também dos hábitos de sono, né?
Falando de hábitos de sono, quantas horas de sono seriam necessárias, então?
realmente uma criança chega a dormir 15, 16 horas por dia, né? É um recém-nascido, o adulto vai progressivamente tendo uma diminuição progressiva da necessidade do sono, né? Mas ficaria em torno de 7, 8 horas, né, por dia, o que é necessário, né? Que afetaria não apenas o bem-estar, né, o fato de média de horas, né, todos os dias, né, mas também a capacidade de aprendizagem, a atenção, né, o funcionamento psíquico, né, e mesmo o controle metabólico da glicose, né, a força física, né. Então, nosso corpo parece que ele é preparado, né, para exercer uma série de atividades ao longo do dia, né, a gente tem um potencial aí de energia, né, e de habilidades, né, e de resistência, mas a gente precisaria muito desse repouso, principalmente no horário noturno, em torno de 7 horas, né, sem interrupções.
E além da qualidade do sono, o que mais pode ser feito para melhorar a saúde mental?
Outra parte é a própria alimentação, né, cada vez mais revisitada. A gente tem um estudo que terminou mais uma onda agora, que é o PADU, que é uma pesquisa de ansiedade e depressão nos universitários, né, que envolve mais de uma universidade, né, onde a gente fez uma série de perguntas a respeito dos hábitos alimentares. Né. Cada vez mais a literatura científica tem associado ao bem-estar, à saúde. Então, quanto mais alimentos frescos, né, alimentos sem conservantes, corantes, né, assim, alimentos não industrializados, né, embutidos, essa coisa toda, mais saúde as pessoas teriam. Né. Então, isso envolve frutas, verduras, legumes, né, proteínas, né, líquidos, né, água, né, divergindo de uma alimentação cada vez mais industrializada que a gente tem tido. Né.
Manter uma saúde mental ajuda o corpo a se manter saudável, mas a alimentação também interfere nesse processo. Sobre isso, converso agora com a professora do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Camila Químio Duarte. Muito obrigada pela participação, professora. Tem muita gente caprichando aí na ingestão de alimentos, né, como limão e o própolis. Realmente vale a pena investir em alguns grupos de alimentos para melhorar a imunidade?
Então, o que a literatura nos diz, né, literatura científica, com base, né, nas recomendações que os profissionais de saúde vão se embasar, né, para responder, elas nos orientam a ter uma alimentação mais variada possível, né? Então, nem um padrão específico de alimentação, mas sim um padrão alimentar rico em frutas, verduras, hortaliças, e que contenha também fontes de proteína, fontes de carboidrato, porque dessa forma a gente vai conseguir ter uma alimentação que é balanceada e rica nos três grandes macronutrientes que a gente diz, né, que é calorias, proteínas e lipídios, e também vitaminas e minerais, né, que ajudam e estão muito associados, né, com a nossa imunidade. E daí que vem um pouco, né, essa questão da gente querer aumentar o consumo de vitaminas e minerais. Mas o que a gente sabe é que quando o paciente ele tem uma deficiência de algum desses elementos, seja vitaminas ou minerais, que a gente chama de micronutrientes, aí é que ele está mais predisposto a desenvolver quadros infecciosos, como, por exemplo, agora a gente tem passado, né, a pandemia da Covid, e o que a literatura nos diz é que quem está mais debilitado de saúde tem mais risco de agravar o seu quadro patológico.
Na pandemia agora surgiu muito essa questão, né, de consumir mais vitaminas. As pessoas ficaram mais preocupadas com isso, né, professora?
Uhum, exato. O própolis, né, que tu comentou, ele é muito utilizado com essa propriedade de melhorar a nossa imunidade. E ele é, sim, né, algo que a gente pode colocar na nossa rotina de uso, mas a gente ressalta que nenhum alimento, nem elemento é milagroso, né? É um conjunto de ações que a gente faz pela nossa saúde que vão, sim, trazer algum efeito. Então, a gente pode também utilizar, né, com cautela, informando sempre os profissionais de saúde que nos acompanham o que a gente está fazendo uso, né? Mesmo o própolis, que, né, é de fácil acesso para aquisição, né, em farmácias, é importante importante que a gente sempre fale, principalmente para quem conhece sobre a nossa saúde, né? Então, a equipe que está nos acompanhando, para que não haja nenhum risco. Então, sem excessos, né? Uma alimentação adequada, e aí a gente vai garantir uma boa imunidade, uma boa defesa do nosso corpo.
E quanto ao consumo de álcool, né? Algumas pesquisas mostram que ele aumentou durante a pandemia. E esse consumo pode fragilizar o sistema imune? E teria alguma quantidade limite, né, que a gente pode ingerir sem prejudicar?
Sim, o que a gente sabe é que um consumo excessivo de álcool vai sim alterar, né, a nossa capacidade de defesa, né, o que a gente chama de imunidade. Então, quando o indivíduo ele tem esse excesso de consumo, e aí o que a gente vai dizer como um excesso, né, é uma dose de álcool que é o limite que a gente permite de consumo, digamos assim. Mas sempre ressaltando que a gente nunca sabe quem é que tem predisposição ao etilismo. Então, a nossa recomendação como profissionais de saúde é sempre evitar, né, o consumo de álcool. A gente tem alguns benefícios na literatura com alguns compostos de algumas bebidas alcoólicas, como, por exemplo, vinho, mas isso sempre tem que ser considerado consumo dentro do nosso contexto de saúde. Por isso, conversar com aqueles profissionais que nos atendem, que eles vão nos orientar se a gente já tem esse hábito de fazer o consumo moderado para baixo, que seria uma dosagem. Exemplo, para os homens, duas taças de vinho, e para as mulheres, uma taça de vinho, por exemplo. Mas isso não é uma recomendação de consumo, é muito importante.
Para uma melhor qualidade de vida, a prática regular de atividade física também é fundamental. E mais recentemente, ela foi associada ao aumento da resposta imunológica da vacina contra a Covid-19. Olha só o que mostra essa pesquisa da USP, publicada em fase pré-print, isto é, ainda sem a revisão de outros cientistas. O estudo avaliou um grupo de pessoas 6 meses após a vacinação completa e viram que aqueles que eram fisicamente ativos tiveram a presença de anticorpos mais elevada. E para dicas sobre como manter o corpo mais ativo, converso nesse último bloco do nosso podcast com o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, Luiz Sérgio. Olá, professor! Muito obrigada pela participação. Esse estudo mostrou a importância da prática regular de atividade física. Qual é, então, o tempo médio de atividade recomendada por semana para os adultos?
Em princípio, a pessoa deveria fazer uma atividade física de 60 minutos por dia, que é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério da Saúde. Sendo que, dentre esses dias da semana, pelo menos 3 a gente deveria selecionar para uma atividade que a gente consideraria exercício físico, que é aquela que a pessoa vai direcionar para musculatura, para alongamentos, para melhoria postural.
Então explica para a gente, professor, qual é essa diferença entre atividade física e exercício físico?
Atividade física é qualquer atividade que a gente faça que ultrapasse aquele consumo energético basal, que, por exemplo, eu estou sentado aqui agora, é esse consumo basal, você também está sentado aí, é esse basal. Quando a gente ultrapassa esse limite, a gente já está fazendo uma atividade física. Já o exercício físico, ele é mais direcionado, ele é coordenado, ele é organizado para um determinado grupamento muscular, né, com uma determinada repetitividade, com o propósito de qualificar algum tipo de postura, de musculatura, é um trabalho mais adequado, né?
E com a pandemia, as pessoas ficaram mais em casa, né? Muitas vezes mais sedentárias mesmo. E qual o risco para a saúde?
Eu vou elencar aqui algumas coisas que a atividade física traz para a gente, que a pandemia, ao nos forçar a ficar dentro de casa, ela acabou trazendo tudo que é negativo, né? Que é contrário a isso que eu vou falar aqui agora. A primeira coisa, a gente tem uma definição muscular, a gente tem um ganho maior de massa magra do que massa gorda, separando que massa magra é musculatura e massa gorda seria gordura, né? Você vai falar de gordura. E isso também vai ter algum reflexo, às vezes, na autoimagem da pessoa. Quando a gente acumula gordura, né, a gente também tem, nesse tecido gorduroso, um processo inflamatório crônico, que acaba levando a gente a uma resistência insulínica, que é da insulina, né, que leva a glicose, o açúcar que está no sangue para dentro da célula. E aí a pessoa acaba não fazendo isso, e acumula mais gordura e esse processo aumenta, levando a pessoa, às vezes, até o que a gente chama de diabetes mellitus tipo 2, que é aquele diabetes que não é aquele do jovem, mas é aquele que não precisa de insulina, mas ele utiliza medicação.
E teria algum benefício também para a saúde mental, professor?
Tem muitas pessoas tomando medicação, né, para depressão, por causa da falta, da baixa desses neurotransmissores. Então, quando a pessoa faz atividade física, ela automaticamente está fazendo de uma forma natural, né, o acúmulo, o aumento desses neurotransmissores e hormônios, que vão deixar a pessoa melhorar o humor da pessoa, né, abaixar esse quadro depressivo, a pessoa melhora a qualidade de vida dela, né, o relacionamento com as pessoas, porque uma pessoa bem-humorada, ela consegue se relacionar mais e melhor, né, uma qualidade melhor dessa relação. O relacionamento com as outras pessoas, ele é um ganho, né? Quanto mais você está bem com as pessoas, mais bem você vai encontrar, e isso cresce, né? E a pessoa se sente melhor.
E parece que a gente também dorme melhor, né, com a atividade física.
Esses neurotransmissores, esses hormônios, pensando em termos de hormônios masculinos e femininos, né, testosterona para os homens e estrogênio para as mulheres, né, há uma manutenção de um nível melhor desses hormônios para as pessoas. Isso influencia também na manutenção do sono dessa pessoa, da qualidade do sono.
E agora com o home office, parece que o sedentarismo aumenta, né? Porque quando a gente está no trabalho presencial, as pessoas precisam se deslocar, se movimentar ali no ambiente de trabalho para conversar. E o que pode ser feito para minimizar esse impacto?
Olha, a primeira coisa é ter paradas, pausas na nossa atividade. Logicamente, né, alguns mais workaholic, que é aquela pessoa viciada em trabalho, que eu sou um deles, a gente acaba começando a trabalhar e esquece. Talvez você tenha ouvido aí, o meu celular às vezes dá um barulhinho aqui, né? Aí eu pensei assim, por que não usar o celular, já que ele interrompe a gente nas conversas, nas coisas que a gente faz, colocar ele para despertar, né? Dar uma despertada para a gente, um ruído que a gente sabe que é a hora de parar, pelo menos, e fazer alguns alongamentos que a gente pode fazer sentado, no local que a gente está trabalhando mesmo. E aí, quando a gente faz os sentados, a gente alonga mais essa região do ombro, escápula e braços, né? Mas a gente precisa fazer para as pernas também. Então, a gente faz na própria cadeira, a gente fica em pé ao lado, utilizando a cadeira para fazer exercícios. Né? Exercícios principalmente para fortalecimento da musculatura, que a gente chama de paravertebral, que é essa ao lado da coluna, que é a que mais dá dor na gente, né? Então, essa região é a que mais causa dor. E alguns para pernas também, que as pernas também ficarem paradas horas e horas, é igual a gente viajar muito tempo, né? E acaba dando dor nas pernas, as pernas incham. Então, a gente, no próprio local de trabalho mesmo, você deixa o seu despertadorzinho lá no celular, ele desperta. A cada hora, você faz lá 10 minutos de exercícios rápidos ali mesmo, e uma hora você faz para o braço, na outra você faz para a perna, e aí você vai fazendo, ao final do dia você sente que não está com dores, ou se tem muito pouco, você refaz, aí você faz um pouquinho mais longo, né? Pega uns 15 a 20 minutos e faz mais tempo.
E o nosso podcast chegou ao fim. Para dicas de atividade física no trabalho remoto, acesse o perfil no Instagram, @pontodeencontrouFMG. Nossos programas também estão disponíveis no site do Saúde Consciência, em medicina.ufmg.br/rádio. E não esqueça de nos seguir no Twitter, @saudeconsciência. Esta série foi produzida por Maria Beatriz Aquino e Carolina Magalhães, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.